Bom, vamos dar então início à nossa reunião, senhoras e senhores deputados. Quero dar as boas-vindas ao Dr. Luís Nazaré, meu caro amigo, que vem em representação da plataforma de média privados, de que é diretor executivo. Seja bem-vindo. Os nossos cumprimentos. Será um gosto ouvi-lo falar de temas tão pertinentes e de tão grande atualidade como aquilo que se passa com o setor da comunicação social. Correspondemos com todo gosto à carta que nos enviou, manifestando a disponibilidade para connosco conversar em sede de comissão, na sequência da audição que a comissão realizou sobre os novos desafios que se colocam à comunicação social. Dito isto, porque nós também ainda temos uma longa agenda para cumprir depois da audição, e também lhe quero justificar o facto de não haver da afluência hoje ser bastante reduzida, não tem a ver com o facto de haver algum desinteresse ou acharem que o tema não é um tema suficientemente importante para mobilizar toda a gente. Acontece que, e por isso é que nós estamos nesta sala hoje, porque temos vários membros do Governo em várias comissões. E é evidente que tem de se dar, os deputados que pertencem a mais do que uma comissão, têm de dar prioridade, enfim, a essas audições regimentais. Por outro lado, como nos estamos a aproximar do fim da sessão legislativa, há deputados que também pertencem a esta comissão e que estão noutras comissões a defender relatórios. Eu própria já estive na Comissão dos Assuntos Europeus às 14h a apresentar um relatório, mas como a Presidente articulou comigo de maneira a que não fizesse coincidir, uma vez que tinha de estar a presidir à minha comissão, fizemos-lo às 14h. Mas, enfim, não é possível fazer isso para todos os deputados, porque todos têm mais do que uma comissão. E, portanto, gostaria de lhe dar esta justificação para lhe dizer que não é de maneira nenhuma desinteresse, não pelo tema ou pela, muito menos pela pessoa que vem falar connosco, mas sim porque é um dia muito especial, de tal maneira que nós, nesta regra geral, quando temos audições externas, é numa sala com gravação vídeo, e hoje não temos gravação vídeo precisamente porque essas salas estão com os membros, estão ocupadas com as audições aos membros do Governo. Mas como se costuma dizer, somos poucos, mas somos bons. Posto isto, dou-lhe então a palavra para dizer de sua justiça. Depois os deputados dos diferentes grupos parlamentares colocarão as suas perguntas e serão as suas considerações, e depois terá também um tempo de resposta no final. Se calhar é melhor puxar para cá esse...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retribuo desde já as minhas saudações, no mesmo tom afetuoso que teve a gentileza de utilizar. Senhores deputados, é um prazer poder estar aqui nesta casa e corresponder ao convite que nos foi endereçado por esta comissão para podermos aqui vir dizer um pouco aquilo que nos vai na alma. E aquilo que são, essencialmente, as nossas principais preocupações no momento que atravessamos. Este rol de preocupações eu não vou apresentar de forma exaustiva, preferi, pelo contrário, isolar três questões, que são aquelas que eu iria desenvolver particularmente neste fórum, independentemente de, como é óbvio, haver um conjunto muito vasto de matérias que atingem, que abarcam todo o setor da comunicação social. Eu venho em representação da plataforma de média privados, que agrega os grupos empresariais Cofina, Empresa, Média Capital, Global Média, Público e Renascença, e que representa qualquer coisa como algures entre 80% e 85% daquilo que é o mercado da comunicação social, da indústria dos média. 80 a 85% em receitas, cerca de 70 a 75% da componente publicitária. O setor, se me permitem um sobrevoo muitíssimo curto sobre o setor, como é conhecido de todos, tem vindo a atravessar dificuldades. E este fenómeno não é só um fenómeno português, como bem conhecem, é um fenómeno português, é um fenómeno europeu, é um fenómeno mundial e que tem essencialmente que ver com duas razões que elas também estão intimamente ligadas, com as alterações nos padrões de consumo e com as mutações tecnológicas. E estas duas realidades que se interpenetram têm vindo, ou podem explicar, o desenvolvimento do setor, as dificuldades que ele atravessa, os desafios também que se lhe oferecem, sendo certo que o digital e a prevalência cada vez mais notória do digital e os impactos que o mundo digital trazem ao nível dos hábitos dos consumidores são a alteração que provocou maiores mexidas e maiores dificuldades no mundo tradicional dos média, uma vez que o mundo tradicional dos média estava habituado, e durante dezenas, para não falar de centenas de anos, se formos ao caso da imprensa, conviveu com uma realidade analógica que não é mais aquela com que hoje está confrontada. E isso trouxe logo à partida dificuldades, na medida em que o mundo analógico, e sabemos que uma das características da fileira digital, lato senso, é que a fileira digital cavalga os mercados e cavalga as indústrias a uma velocidade nunca vista. É isso que explica que, por exemplo, os montantes da publicidade digital tenham vindo e continuam a crescer com taxas de crescimento anuais cada vez mais elevadas, da ordem dos dois dígitos. Em Portugal, nos dois últimos anos, a taxa de crescimento foi na ordem dos 30%, fazendo subir aquilo que é o impacto comercial da fileira digital para a região já muito próxima dos 20%. Isto, como não podia deixar de ser, produziu efeitos. Produziu efeitos nas receitas dos média, produziu efeitos profundos na economia dos negócios e, ao mesmo tempo, abriu, porque todas as ameaças, esta já não é uma ameaça, é uma realidade mais do que sentida, a do mundo digital, mas encerra também um conjunto de oportunidades que os média estão procurando também com inteligência, tirar partido e procurar também ter uma presença, e é a presença também, de resto, que todos aqueles que se habituaram aos grandes títulos que, neste caso, a plataforma de média privados representa, se habituaram e que estão à espera, portanto, enquanto resposta da parte do mundo dos média. Estas dificuldades, e antes de eu entrar, então, nos três temas que são... Eu gostava de salientar que... não só, mas também pelo respeito que temos e que tenho pelos trabalhos desta Casa e da Comissão, eu podia ter preparado um conjunto de 30 temas, mas preferi concentrar-me em três temas, que são temas que penso que são facilmente captáveis, que dizem muito respeito àquilo que são as nossas preocupações e que todos eles incidem diretamente, vão ao osso, de uma forma ou de outra, da economia dos nossos negócios. Não sem antes fazer uma observação, porque esta é a casa própria e é a comissão própria para eu poder fazer, e que diz respeito às, de uma forma geral, não as quero individualizar, os seus deputados conhecem-nas melhor do que eu, as iniciativas, todas as iniciativas, ou praticamente todas as iniciativas legislativas que nos últimos anos foram tomadas e que podiam ter um qualquer impacto nos média, o tiveram. Essas diversas iniciativas que, não tendo seguramente qualquer intenção de lesar os média ou de lesar a sua economia, obviamente que não, mas acabaram por ter efeitos, em alguns casos, significativos. Por exemplo, de cada vez que se mexe naquilo que são as regras da publicidade, isso tem sempre o mesmo resultado. Independentemente das motivações, das razões, seguramente boas, que movem os grupos parlamentares e os seus deputados a levar por diante essas iniciativas, não é isso que está em causa. Os efeitos acabam por se fazer sentir sempre, logo, em primeiro lugar e da forma mais direta, sobre os média e sobre a fileira da publicidade, se quiserem. Não é só sobre os média, é sobre a fileira da publicidade no seu todo. Assim, de resto, uma iniciativa que de resto está ainda em apreciação numa outra comissão e que diz respeito aos alimentos que fazem mal às pessoas e porque engordam, porque têm sal, ou porque têm açúcar, pelas mais variadas razões, de imediato nós estimamos quanto é que seria o impacto que a aplicação, digamos, rígida, 100%, numa interpretação muito puxada, poderia ter sobre as receitas publicitárias, e estimámos diversas dezenas de milhões de euros, como impacto direto e imediato, que a 3 meses se fariam sentir no caso de as novas disposições serem aplicadas com um grau de exagero, perdoem-me esta palavra, que estou certo, de resto, que não vai acontecer e que se encontrará sem dúvida um terreno de bom senso. Esse terreno de bom senso é em larga medida representado, e os média têm dado provas disso, num campo que tem vindo a ser muito desenvolvido, curiosamente pouco tratado, até pouco tratado em termos de benchmarking, em termos de comparação com outras indústrias e com outras fileiras alargadas, e que é o campo da autorregulação. Em diversas frentes, os média têm criado, têm desenvolvido e têm obtido bons resultados em termos de autodisciplina, não é? Com comissões de autorregulação, por exemplo, e muito em particular no que diz respeito à publicidade. Não é? São os próprios média que conseguem fazer uma filtragem. De resto, o número de queixas e de reclamações que, de uma forma geral, ocorrem em Portugal relativamente às questões da publicidade em meio televisivo são substancialmente inferiores às de outros países na Europa. Em larga medida, queremos pensar que isso se deve ao esforço de autodisciplina que as empresas de comunicação social souberam ter, souberam desenvolver, e que, de uma forma participada com a própria entidade de regulação, os média têm vindo a produzir relatórios, têm vindo a exprimir posições, a dizer qual é a geometria onde entendem que, numa perspectiva dinâmica, devem enquadrar, por razões de ordem ética, por razões que têm que ver com o seu próprio estatuto editorial, com as leis da televisão, da rádio, com toda a legislação aplicável, deve ser seguido. Essas normas e essa geometria, dela também é dado conta ao órgão regulador, na interação que entendemos que deve ser estabelecida entre regulados e regulador. E ainda antes, um último ponto, antes de passarmos então aos temas mais prementes, dou-vos conta também das dificuldades, e aqui não são só dificuldades dos membros da PMP, são dificuldades muito sentidas, eu tenho conhecimento delas, todos os dias me chegam ecos nesta matéria, que a aplicação da lei da transparência e dos regulamentos que dela derivam, têm vindo a provocar no setor da comunicação social. Não faço segredo de algo que tivemos a ocasião de exprimir, na altura. Nós fomos ouvidos, inclusivamente na comissão parlamentar, que, sobre o projeto de legislação, tivemos a ocasião de dizer o que pensávamos, tivemos a ocasião de apresentar um relatório circunstanciado, com experiências com legislação de outros países, expormos as nossas razões para aquilo que entendíamos ser um conjunto de normas excessivas que o projeto de lei continha. Mantemos este sentimento, reforçámo-lo de resto, a partir do momento em que observámos que esses excessos e algumas contradições também que a legislação contém se estão a fazer sentir numa enorme carga burocrática por parte das empresas do setor da comunicação social, que, recordo-vos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o setor que está sujeito ao maior número de obrigações de ordem burocrática ou administrativa no que diz respeito à expressão económica ou financeira dos seus negócios. Nenhum outro setor de atividade em Portugal é obrigado a prestar o acervo brutal de informação, em muitos casos redundante, que os média são, por via, em larga medida, da última, da lei da transparência que foi aprovada no ano passado. Nós vamos procurar e estamos a procurar apontar, temos já tomado algumas iniciativas e dar conta de quais são esses excessos, Quais são algumas impossibilidades? A lei tem algumas normas que são impossíveis de cumprir. E quais são as muitas redundâncias, não é, que a lei contém? E até onde é que, feito o reparo de ordem adjetiva relativamente ao pacote legislativo no seu todo, o que é que pode ser melhorado no que diz respeito à carga burocrático-administrativa que as empresas estão, a partir de agora, obrigadas a seguir? Estão obrigadas a seguir através de uma plataforma informática, de um regulamento, em primeiro lugar, e de uma plataforma informática que se lhe seguiu, que foram lançadas para a rua pela entidade reguladora, pela ERC, e que tem vindo a revelar, de facto, imensas incongruências, redundâncias e provocado muitas dificuldades para as empresas do setor, que elas, que, conforme eu tive a ocasião de exprimir, têm de facto já a sua vida dificultada. Um dado somente para vos referir que nos últimos 3 anos as receitas do setor da comunicação social têm vindo a cair, 2014 para 2015, uma ligeira subida de 2013 para 2014, uma queda de 2014 para 2015, e espera-se que do ano de 2016 esta tendência se continue a verificar. Portanto, perante este quadro, tudo quanto possa servir para simplificar a vida dos operadores, das empresas e dos seus profissionais, e que possa ser atalhado, possa ser melhorado, designadamente em sede de racionalização e simplificação, modernização administrativa, pensamos que será bem-vindo, e estamos a dar o nosso contributo ativo nessa matéria para apontar o dedo àquilo que nos parece que pode ser melhorado ou pode ser alterado. Se me permitirem, então, eu passaria então aos 3 pontos que são a nossa agenda de hoje, que eu hoje aqui vos trago, sem prejuízo de, relativamente aos outros 30 de que vos falei, ter muito prazer em próximas sessões de poder também vir trazendo. Eu não vos trarei nunca, da minha parte, eu nunca vos trarei nada de maçador só pela beleza do gesto, para marcar uma qualquer posição. Terei sempre a preocupação de vos trazer, e os nossos seis grupos, de vos trazer problemas concretos, onde entendemos que há um problema que, por vezes, radica em sede legislativa, ou na falta de legislação adequada, ou na falta de normativo, mesmo que não estejamos a falar de leis da Assembleia da República, mas de normativo que permita melhorar ou ultrapassar as situações. Eu vou ao primeiro, Sr. Presidente, se me permite. E o primeiro chama-se Canais por Cabo Dirigidos ao Mercado Português. Eu trouxe um... quer em relação à súmula destes 3 pontos que vou abordar, quer em relação a uma exposição de 3 páginas sobre este primeiro ponto, que é o mais denso dos 3, eu trago aqui documentos que vos posso deixar, penso que depois poderão ser policopiados, já vêm prontinhos, Sr. Presidente. Ora bem, o que é que se passa com os canais por cabo, os canais não sediados em Portugal, dirigidos ao mercado português? E faço já um introito a este problema. Não estão obrigados a seguir as mesmas regras dos canais nacionais. E, portanto, entendemos que estamos perante um cenário de concorrência desleal. Vamos um pouco aos detalhes. Existe evidência circunstanciada, nós de resto fazemos constar deste relatório sobre esta matéria um quadro com o rol de canais estrangeiros a operar em Portugal, por áreas temáticas. Existe evidência circunstanciada de que há um número muito significativo de canais por cabo que estão sediados noutros Estados, inclusivamente fora da União Europeia, em alguns casos, e que são dirigidos no todo, ou, pelo menos na sua parte principal, especificamente ao mercado português. Vou repetir, que são dirigidos especificamente ao mercado português. E eu repito por uma razão muito singela, é que o facto de haver este direcionamento específico a um mercado nacional é condição suficiente para eles serem enquadrados juridicamente noutro contexto e desde logo, na diretiva europeia DSCSA. E como é que nós vemos que um canal, eu por razões de elegância não vou aqui agora referir os nomes dos canais, mas imagino que todos nós em casa sabemos quais é que são os canais que estão em causa, e são muitos, são cada vez mais e com imensas declinações. Como é que nós vemos que um canal é especificamente dirigido a um mercado, neste caso ao mercado português? Por 3 ingredientes. O primeiro, desde logo, o idioma. o idioma do canal. Não falo dos filmes, que enfim, que são legendados, mas o idioma com que os intervalos, com que todo o alinhamento é produzido. Na programação, e não é, calculo que não seja surpreendente para ninguém dizer que este terceiro é o mais importante e é o teste ácido, no fim do dia, que permite detectar se de facto um canal está ou não dirigido para um mercado nacional específico, a publicidade. E a publicidade nestes canais a que me refiro, não é preciso fazermos medições durante uma série temporal muito extensa, todos nós em casa, ao fazermos um pequeno zapping, nos apercebemos que muitos destes canais têm baterias publicitárias, algumas delas muito fortes, algumas delas não sujeitas às mesmas regras que nós, operadores nacionais, estamos sujeitos, não é? E que estão completamente dirigidas para o mercado português. Os seus targets são, os targets são segmentos da sociedade portuguesa, os seus produtos são dirigidos a consumidores portugueses. E, portanto, não restam dúvidas de que estamos perante canais que são especificamente dirigidos ao mercado português, muito embora a sua produção, designadamente de filmes, séries, etc., tenha proveniência estrangeira. Mas isso não é critério. Bastante para que não caiam na alçada de canais dirigidos ao mercado nacional. Ora bem, a submissão total ou parcial à jurisdição portuguesa, antes disso eu devo-vos dizer que este problema, uma vez mais, este problema não é só português. Em todos os países da Europa, todos os países estão confrontados, e em alguns casos de uma forma muito mais aguda ainda, muito mais intensa, com estas dificuldades. Isto tem vindo, de resto, a ser agravado com os canais de vídeo on demand, não é? Os canais VOD, não é? E com as séries que hoje nós podemos visualizar, diversos meios. Portanto, é uma problemática europeia que os países que estão enquadrados por uma diretiva europeia que é muito ambígua em muitos aspectos e é impotente noutros. Ambígua nos aspectos, impotente noutros. E impotente porque estas coisas, de facto, não estão. De cada vez que nós pensamos, hoje em dia, em tudo quanto é comunicação, lato senso, comunicação social, analógica ou digital, estamos perante situações onde os enquadramentos legais de cada país são, por vezes, contraditórios, e onde há zonas de ninguém, no man's land, frequentes, entre uma diretiva necessariamente bastante genérica europeia e os quadros normativos de cada país. Dito isto, a diretiva europeia prevê para estas situações mecanismos de cooperação entre Estados-membros para situações destas. Isto é, prevê a diretiva em situações de conflito desta natureza. Comecemos pelos Estados-membros, porque é nos Estados-membros que está sediada a maioria destes canais estrangeiros, não é? E a legislação europeia prevê, então, que haja mecanismos de cooperação, desde que o estatuto de canal dirigido, pelas razões que tive a ocasião de vos expor, especificamente a um mercado nacional, se coloque de forma clara e inequívoca. Nunca nada disto foi feito. Os associados, os operadores de televisão da PMP, apresentaram em tempo oportuno, mais do que uma vez, desde 2012, diversos pedidos junto da entidade reguladora, com o propósito de a sensibilizar para esta temática, mas nada surtiu efeito. O organismo comum das entidades reguladoras da área audiovisual na Europa chama-se ERGA e propôs-se realizar um estudo para analisar o problema do espaço europeu e o problema relacionado com os canais sediados em diferentes países. E produziu um relatório no dia 17 de maio, é mais um elemento de informação, senhores deputados, que poderão ter acesso, propondo inclusivamente algumas vias de saída para as questões centrais e para as questões conexas. Vias de saída que podem passar por hard legislation, De tipo comunitário, soft legislation, regulação e autorregulação, novas normas complementares nacionais. Há todo um campo que é deixado em aberto e que seguramente será interessante para os seus deputados, para se desejarem complementar esta informação que vos estou a trazer com esse acervo, que resulta de contributos solicitados e recolhidos em todos os países, relativamente aos quais Portugal foi o único que não participou deste trabalho. É escusado dizer-vos que o panorama audiovisual português é o que é, tem características particulares relativamente a outras geografias, devido à história do desenvolvimento do setor e à história e ao modo como a progressão das redes de telecomunicações foi sendo feito e ao modo como o entrosamento mais ou menos forte entre a fileira telcos, telecomunicações pura e dura, e a fileira da comunicação social, ou se quiserem, a fileira dos conteúdos, se foi concretizando ao longo do tempo. A verdade é que neste momento temos uma fortíssima penetração da televisão por cabo, por subscrição, temos uma das mais fortes taxas de penetração do planeta, ela rondará 85% dos lares, o que é um número enorme quando comparamos com a Europa. E, por outro lado, os serviços e os canais internacionais, o conjunto que vos referi, representa um valor médio que já ultrapassa 10% do share de audiência no universo da oferta temática televisiva em Portugal. Assim sendo, e com os contornos que há pouco tive a ocasião de desenvolver e que configuram um canal especificamente dirigido ao mercado português, esses canais, muitos desses canais, conseguem captar uma boa parte das receitas publicitárias no nosso mercado e não estarem sujeitos, ao mesmo tempo, às obrigações legais, regulatórias e, já agora, fiscais, a que os outros operadores, ou seja, nós, operadores televisivos, licenciados e autorizados em Portugal, se encontram vinculados. Portanto, entendemos, estamos perante algo que configura uma desigualdade de tratamento e os operadores televisivos nacionais creem e sentem que estão a ser objeto de concorrência desleal. E pelo facto de, se até agora, se terem furtado pelos meios que foram possíveis, ao guarda-chuva normativo português, por esse facto, pela circunstância de não estarem formalmente registados na entidade reguladora e assim sujeitos à jurisdição do Estado português, não efetuam qualquer tipo de pagamento às entidades de gestão coletiva de direito de autor e de direitos conexos, sediadas em Portugal. Não prestam o seu contributo para o fomento e desenvolvimento da arte cinematográfica e do setor audiovisual nacional. E não estão sujeitos aos limites quantitativos e qualitativos de inserção de publicidade comercial. Assim, para rematar este ponto, nós, e como todos os meios que nós ensaiámos até este momento, não é? Não surtiram efeito, eles foram sobretudo encaminhados através da entidade reguladora. Nós entendemos, estamos convictos de que existem fortíssimas razões para uma intervenção de qualquer tipo nesta matéria, no sentido de se encontrar uma solução que corrija esta assimetria concorrencial. E já agora também, que faça com que estes canais, conforme tive a ocasião também de vos descrever, possam dar, como nós damos, o seu contributo para a cultura de língua portuguesa, para o audiovisual, para o setor cinematográfico e, de uma forma geral, para a produção em língua portuguesa. Estamos disponíveis para dialogarmos com quem entenderem por adequado, estamos disponíveis para um exercício de diálogo que possa incluir, inclusivamente, esses operadores, com a participação e com o enquadramento que os seus deputados entenderem, mas entendemos que este era e é o momento de trazermos este assunto para a liça, porque é um assunto que tem peso e que tem justificação, que procurei, da melhor maneira possível, transmitir-vos. Este é o primeiro ponto, Sr. Presidente, não sei se quer que eu prossiga com os outros dois ou se faça uma pausa.
Eu acho que é melhor fazermos uma... Se não se importa, é melhor fazermos uma pausa, até porque senão esgota os assuntos e os senhores deputados ficam sem perguntas para lhe colocar.
Senhora Presidente, se me permite, eu gostava que o Sr. Engenheiro Luís Lazaré fizesse favor de me dizer quais são os outros dois assuntos que tenciona abordar antes de passarmos.
Certo, os outros dois assuntos são o IVA digital e são a regulação.
Muito bem.
Muito bem, esclarecida essa questão. Vou então passar aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados para lhe colocarem as perguntas e tenho já um pedido urgente da senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, que provavelmente também está de partida para outra comissão, presumo. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. A questão é exatamente essa e eu pedia, se não houvesse inconveniente de parte dos restantes grupos parlamentares, de uma forma muito breve, porque tenho que me deslocar, de facto, para a audição do senhor ministro da Educação, que está a decorrer na 8ª comissão, dizer que em nome do grupo parlamentar do PCP, naturalmente, agradecer as questões que aqui nos colocam e que nós registamos, que os pontos que irão ser referidos a seguir e que, de facto, nós não vamos poder estar presentes para os ouvir, vamos ter a oportunidade, naturalmente, de os ouvir e de registar também essas preocupações e essas questões que nos colocam com a audição ou com o registro que também ficará disponível da ata desta reunião. Pedíamos, de qualquer forma, que, sendo possível, também nos pudessem facultar, e aos restantes grupos parlamentares, por escrito, estas mesmas preocupações que têm, que penso que também ajuda, naturalmente, à análise que os grupos parlamentares possam fazer dessas preocupações, para, a partir daí, decidirem se incorporam ou não naquela que é a sua reflexão política sobre a matéria, não é? Porque é disto também que estamos aqui a falar, se incorporam ou não essas preocupações na intervenção que irão fazer. Mas da parte do grupo parlamentar do PCP, dizer naturalmente que registamos designadamente estas questões que colocam sobre os canais que estão sediados no estrangeiro e com a diferenciação, digamos assim, de regulação que existe entre os canais portugueses e os outros canais por cabo, registando isso que foi também uma matéria que teve lugar numa audição pública e que também foi refletida numa audição pública que esta Comissão realizou recentemente aqui na Assembleia da República, também essa preocupação foi de facto refletida, hoje é aqui novamente levantada, é naturalmente algo que iremos também ter em conta, mas pedia de facto que depois as restantes questões que nos fizessem chegar, porque são de facto matérias importantes que merecem reflexão. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Vamos agora então continuar com as perguntas dos diferentes grupos parlamentares e tem a palavra a senhora deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, senhora presidente. Em primeiro lugar, os nossos cumprimentos. Realmente, esta audição é de extrema importância para perceber os desafios e os constrangimentos do setor dos média e da comunicação social no nosso país, aos olhos aqui da plataforma de média privados. Já aflorou aqui algumas das questões que urge realmente resolver, nomeadamente aqui esta questão que teve a gentileza de nos transmitir dos canais por cabo dirigidos ao mercado português, que vamos com certeza também dar a nossa atenção sobre este assunto e tentar perceber o que é que podemos fazer em termos legislativos para tentar com que haja realmente uma igualdade de tratamento entre os diversos canais aqui a nível nacional. Só para também dar aqui um enquadramento que o PSD sempre entendeu a necessidade também de salvaguardar a independência da comunicação social, levou também a cabo uma série de reformas, como também deve ser do seu conhecimento na última legislatura, neste domínio, que constituíram passos significativos para assegurar a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político. Colocou também aqui uma questão à qual nós também damos muita importância, que tem a ver com os desafios aqui do mercado único digital, que existem realmente por parte do poder político e dos intervenientes, a promoção e adaptação a esta nova realidade. Também gostaríamos de saber qual é que é a sua opinião, uma vez que, como já aqui frisou e também é do nosso conhecimento, existem constrangimentos financeiros da parte dos órgãos de comunicação social e perante o cenário iminente de despedimentos, como é que podemos resolver, por um lado, as dificuldades na obtenção de financiamento e, por outro lado, a necessidade de adaptação às novas tecnologias no mercado único digital. Aqui em relação também a alguns aspectos mais legislativos, gostaríamos de saber a sua opinião sobre a lei da rádio, da TV e da imprensa neste momento, se há algum levantamento da vossa parte sobre alguma situação destes três diplomas que seja preciso alterar. Em relação ao regime da publicidade dos média, também já percebemos que consideram que é necessário rever o regime, em que termos e qual, em concretamente é que pretendem que seja feita a revisão do regime da publicidade. Em relação à lei da cobertura eleitoral, temos também conhecimento por alguma pesquisa que fizemos na comunicação social de algumas declarações de alguns responsáveis da vossa plataforma que também são críticos em relação ao modelo que existe em relação à lei da cobertura eleitoral. Gostaríamos também que desenvolvesse esse tema, qual é que é a vossa posição sobre isso. E em relação aqui à entidade reguladora e à ERC, também gostaríamos que fizesse aqui um ponto de situação sobre qual o vosso entendimento em relação a esta entidade. E em julho de 2015 veio também aqui a público uma notícia que dizia que existiam fortes indícios de ações enganosas e práticas comerciais desleais nos concursos televisivos de participação telefónica com as chamadas de valor acrescentado. E esta prática ou estas ações de práticas comerciais desleais em relação aos concursos televisivos ainda se mantêm? Concordam ou não com esta posição da ERC? E ficaríamos por aqui, sendo certo que há muito mais questões a colocar neste domínio, mas se calhar deixaríamos para uma segunda ronda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Muito obrigada. Para dar as boas-vindas e agradecer-lhe a intervenção que fez, que foi, de resto, bastante detalhada e bastante útil. E nós, deputados, só temos a ganhar com os pormenores e, sobretudo, a preocupação que aqui evidenciou sobre matérias sobre as quais nós podemos e temos meios para poder fazer a diferença. Nós precisamos ser alertados, como é evidente, mas também precisamos da ajuda das plataformas, dos interlocutores da sociedade civil que connosco podem e devem construir todo um terreno legislativo que não pode, é impossível que pese apenas sobre os deputados, ele deve ser construído sim com os nossos interlocutores da sociedade civil, que são precisamente as plataformas que representam os diferentes setores. E não há dúvida que a plataforma de média privados tem no seu seio, representam alguns dos grupos, se calhar praticamente os grupos mais importantes e mais relevantes, digamos assim, quer do ponto de vista de audiências, quer do ponto de vista de peso económico em Portugal, e portanto são seguramente interlocutores privilegiados pela disseminação que têm dos produtos que concebem e que fazem chegar aos portugueses, são um dos interlocutores privilegiados para connosco construir reformas legislativas que sejam necessárias. Muito do que disse caiu fundo. Como já disse aqui a minha colega do PCP e como disse também a minha colega do PSD, há aqui matérias sobre as quais nós precisamos de refletir, uma das quais, muito importante, a questão que coloca relativamente a esta predação, digamos assim, de publicidade que canais por cabo que não estão sediados em Portugal estão a fazer junto de um mercado que é finito, que é curto e que, de facto, prejudica largamente os que estão no setor nacional e que dele dependem. E, portanto, claramente nós precisamos de agir nesse domínio. Julgo que nós teremos só a ganhar muitíssimo se a plataforma que representa nos pudesse fazer chegar, como também aqui já foi dito, um pouco daquilo que disse, mas por que não já identificado mesmo na legislação que está em vigor, identificando os pontos que, no seu entender, podem ser mudados e quais são as vossas propostas de alteração. Isso ajuda-nos muito, de maneira que nós possamos ir mais facilmente ao encontro das preocupações que aqui evidenciou. Pode-nos encaminhar de uma forma mais concisa. Gostava também de lembrar aqui que estamos nesta altura, parece que estamos em fase, eu não percebo muito futebol, mas agora que está a viver aqui o campeonato europeu, deixa-me usar uma gíria, está-se aqui na fase de contratação ou de selecionadores e de jogadores, isto no que respeita aos diretores de jornais, não é? E de comunicação social. Nesta altura está uma roda viva onde circulam os diretores de uns jornais para os outros, de uma televisão para outra, de uma rádio para os jornais, de um online para a comunicação impressa. Está aqui num cordil de diretores, o que só mostra que há instabilidade no setor. E claro, também passa para a comunicação social dos mídia. Isso só prova que há instabilidade, prova que há meios, enfim, pouco sólidos, porque não há mudanças quando há estabilidade e possibilidade de crescimento e de futuro. E isto, claro que assenta numa estrutura de financiamento periclitante. Tudo isto preocupa-nos, porque uma comunicação social frágil do ponto de vista financeiro, é uma comunicação social frágil do ponto de vista da liberdade e do ponto de vista da sua capacidade de cumprir a sua missão. Portanto, queria muito dizer-lhe que as questões da lei da transparência já aqui foram trazidas por outros parceiros, sobretudo parceiros de instituições mais pequenas, que têm muito mais dificuldade em dar cumprimento a uma legislação muito complexa e muito confusa, e certamente está no nosso radar das nossas preocupações legislativas. Agradeço-lhe muito, espero muito que nos faça chegar documentação mais minuciosa, onde nós possamos ser mais cirúrgicos na nossa forma de atuar. Conto connosco para poder dar resposta às suas preocupações. Eu iria passar à minha colega Carla Sousa, que tem também questões mais específicas a colocar-lhe. Obrigada.
Tem que ser na segunda ronda, Sr. Presidente.
Vamos agora.
É melhor?
Agora
muito bem.
Vamos
ver
como é que
isto. Muito bem.
Passo então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria desde já agradecer ao Dr. Luís Nazaré as informações que nos trouxe. Gostava de lhe comunicar que achei que a sua intervenção foi não só muitíssimo pertinente do ponto de vista dos interesses que legitimamente defende, mas sobretudo pertinente para nós, que deste lado temos necessidade de conhecer melhor a realidade para podermos atuar mais em conformidade. Nós estamos num domínio que é o domínio da produção simbólica, que é o domínio das representações. E seguramente que isso preocupa o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, na medida em que nos parece que no âmbito, nomeadamente da televisão de que falou, há um claro déficit em relação àquilo que poderia ser uma produção nacional audiovisual, em detrimento de uma produção massificada, que é proveniente sempre dos mesmos centros difusores, dos mesmos centros de interesses, e que depois acaba, de alguma forma, por inundar os canais de cabo de que nos falou, e que, do nosso ponto de vista, é, eu não diria ilegítimo, porque desconheço, vocês pediram a intervenção da ERC, que era de esperar que a ERC interviesse nesta matéria. Bem, a ERC não intervém só nesta matéria, intervém noutras matérias ou não intervém. Infelizmente, a ERC atua muitas vezes por omissão. E nós temos a experiência disso. Acaba de nos trazer mais um exemplo que, obviamente, nos causa a maior preocupação. Porque, realmente, o retrato que é feito é um retrato que tem que preocupar qualquer uma das pessoas que aqui estão, e nomeadamente as entidades reguladoras. Ter no cabo uma produção estrangeira com o volume que aqui é apresentado, tendo hoje o cabo a difusão que tem, sendo a publicidade dirigida especificamente ao mercado português, sendo as diretivas europeias muitas vezes ambíguas e, quando não, contraditórias, na verdade, cria-se aqui assim um espaço de ninguém onde a determinada altura vale tudo. Esta parece-me que é basicamente a situação em que se está a viver. E eu creio que daquilo que nos disse e daquilo que é também um pouco a minha experiência pessoal, visto que andei muitos anos nesta vida, não só como profissional, mas também como professor universitário, daquilo que nos diz, eu creio que é realmente a altura do Parlamento se debruçar sobre estas matérias e intervir. No Parlamento tomam-se decisões políticas. Nós, eu compreendo a sua preocupação com a autorregulação, estando eu do seu lado seria essa a minha preocupação, que a sua preocupação é inteiramente legítima. Apontou um exemplo da publicidade alimentar. Por sinal, eu faço parte desse grupo de trabalho e queria dizer-lhe duas ou três coisas. A primeira, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda em particular estão muito preocupados com a situação da comunicação social em Portugal e estão muito preocupados e sentem que é premente que existem grupos fortes portugueses de comunicação social em Portugal, privados. Queria que ficasse ciente desta nossa preocupação. E nessa medida, quando tomamos decisões nestas matérias, temos sempre isso em conta, designadamente o mercado publicitário. Porque, pelas razões que aduziu, nomeadamente em função daquilo que é a invasão, digamos assim, entre aspas, do digital, é claro que nos parece que estamos a chegar a um momento em que, muito bem, a autorregulação em relação a qualidade da publicidade, ao modo como é feita, é absolutamente necessária, mas depois há uma regulação que é necessária, que é justamente evitar, não é, que estes canais estrangeiros, muitas vezes não se sabe se de há desonros, etc., venham e tenham um efeito muito prejudicial no mercado. Nesse sentido, eu gostava de lhe perguntar e deixar-lhe uma primeira questão, que é a seguinte. Nós gostávamos muito de ter algumas sugestões em relação ao modo de agir naquilo que diz respeito à programação que nos chega por cabo. De resto, em pacotes que têm um preço, a nosso ver, exorbitante e que estão muito acima da média europeia, cerca de 20%, segundo os cálculos que fizemos, preços esses que, inclusivamente, prejudicam seriamente os operadores nacionais, e, nesse sentido, pensamos que tem claramente que haver uma orientação para os custos. Digo-lhe mais, custo custar, repetindo aquilo que alguém disse a propósito, enfim, de outras matérias. E, portanto, se nos fizerem chegar sugestões no sentido de nos ajudarem a lidar com esta situação, nós, estou certo que, enfim, não falo para os outros grupos parlamentares, mas para mim é claro que todos eles estarão igualmente interessados em intervir nestas matérias, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Pela nossa parte, nós tomaremos as iniciativas que nos parecerem por bem tomar. Depois, aqui a senhora deputada Gabriela Canavilhas falou desta roda viva dos diretores. A comunicação social tem um tremendo poder e deve fundamentalmente escrutinar. É essa a função que lhe cabe. É o quarto, ou deveria ser o quarto poder e não o quarto do poder. E muitas vezes nós sabemos que a comunicação social é o quarto do poder. Contra isso nós também estamos particularmente atentos em relação a essa matéria. E sabemos que só há comunicação social que possa efetivamente levar a cabo o seu papel escrutinador, caso tenha condições para o fazer. Essas condições são, obviamente, uma sobrevivência económica razoável, em função de um mercado que obedeça a regras que sejam conhecidas de todas, mas depois também tem a ver com a necessidade de ter pessoal qualificado para levar a cabo essa tarefa. Nós encaramos com muita preocupação, devo dizer-lhe, no âmbito da comunicação social, a situação de precariedade em que muitas vezes se trabalha nas redações. E percebemos que esta girândula de diretores, obviamente compete à entidade patronal decidir o diretor que quer, mas esta girândula de diretores também nos causa, não, eu não diria perplexidade, não é? Mas só nos alerta, justamente em função daquilo que lhe acabo de dizer, alerta-nos para outras matérias. Eu gostava de ouvir sobre isto, se a pergunta não for muito incómoda para si, uma vez que está aqui a trazer-nos os problemas. E eu, Sr. Presidente, eu já creio que eu tenho o hábito de esgotar o meu tempo, e eu creio que já o esgotei, mas deixo-lhe ficar ao Dr. Luís Nazaré para já estas questões, e depois voltaremos à conversa com toda a certeza. Desculpe ter-me alargado, e muito obrigado por me ter ouvido.
Passo então agora a palavra de novo a quem o quiser do PSD. O doutor Luís Nazaré. Sim. Mas o era por uma questão. Pronto, mas depois falará disso. É que se for, temos de fazer aqui uma gestão do tempo, tenho estado a gerir com bastante flexibilidade, enfim, com muita tolerância, mas temos de fazer uma gestão que também não se prolongue excessivamente e que nos impeça depois tratarmos do resto da nossa agenda. Portanto, essas duas questões vão ser tratadas, já o Dr. Luís Nazaré anunciou que vai tratar dessas questões. Para além disso, se tiver mais alguma coisa, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, não há mais nenhuma pergunta para ser formulada, então a Sra. Deputada Carla de Sousa tem a palavra.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que, de facto, ia um bocadinho nesta perspectiva que se estava aqui a abordar. Nós estávamos a falar dos problemas que neste momento os média vivem. Nós temos perante nós o representante da plataforma que detém perto de 80% a 90% do mercado de comunicação em Portugal. Eu há um bocadinho brincava dizendo que eram basicamente os donos disto tudo. Quase, não é? E nós já temos ouvido, digamos assim, os problemas que têm afetado o setor. Ah, desculpe.
Nós temos ouvido por várias associações representativas que cá têm vindo sobre os problemas que têm afetado o setor no passado recente. E há pouco falava nisso, em relação às alterações nos padrões de consumo, na crise financeira, na migração digital, que explicam um bocadinho as crises em que estamos. Isto obviamente levou cortes na publicidade, depois houve cortes nas redações, depois, para todos os efeitos, existem uma série de outras plataformas onde a imprensa e a comunicação começou a ter que trabalhar com muito menos recursos. Portanto, os jornalistas já quase não saem das redações, têm que trabalhar para várias coisas ao mesmo tempo. Não têm muito tempo para estarem a fazer jornalismo de investigação e esse é um problema, claramente, que é uma crise também no jornalismo de hoje, na comunicação que temos hoje, porque, de facto, quantos meios de comunicação é que podem prescindir de um jornalista para investigar o que quer que seja durante dois dias para sair fora da redação? Isso é uma coisa que eu acho que nos deve preocupar e deve preocupar, digo eu, a plataforma também, o que obriga a ficá-los muito tempo atrás das secretárias, a aproveitar os takes da Lusa, a receber as notícias das assessorias, que claramente tomaram muito poder nas notícias que são feitas hoje, e isso é notório na informação que é veiculada. E nas notícias também, nas notícias virais, não é? Das redes sociais. Quer dizer, no fundo, às vezes, muita da comunicação social que tínhamos migrou para o digital. No jornal, digamos assim, faz informação e, às vezes, no digital o que tem é os likes, isto é, a ideia às vezes não são notícias, são fé diversas, mas que de alguma forma vão replicando e dão likes e, digamos assim, alimentam um pouco as plataformas. Às vezes não tem a ver tanto com notícias, não é? São outras coisas. E dentro desta tempestade perfeita, digamos assim, nós temos depois os players globais, não é? Como a Google, pronto, que acabam por ser agregadores de conteúdo, que aproveitam o trabalho feito pelos outros, e há bocadinho falava nisso em relação à televisão, mas isto também acontece em relação à internet, claramente, aos meios digitais, que utilizam, no fundo, o conteúdo que é feito por vocês para aumentar as receitas. Não é? E há pouco também referi a isto, parece-me que a situação é a mesma, que estes são poderes globais que não são controlados, mas depois aquilo que a plataforma diz e bem é que é preciso salvaguardar, e esse é um dos vossos estatuto, está no estatuto, que é preciso salvaguardar, obviamente, a liberdade de expressão e o direito a informar e a ser informado. Por isso é que nós precisamos do tal jornalismo profissional que tem tido solavancos. Nesta situação, eu pergunto, e há bocadinho também os meus colegas acabaram por fazer um bocadinho essa pergunta, que é, para exercer um jornalismo credível, é preciso que as empresas de mídia sejam fortes e sustentadas economicamente. Isso faz parte daquilo que nos tem vindo a dizer ao longo do tempo. Eu quero mesmo perguntar se, de facto, nós temos empresas de mídia sustentáveis. Porque a verdade é que se tem assistido a uma série de reestruturações, de ajustes, não é? Que têm emagrecido as estruturas, têm emagrecido os grupos. Há órgãos de comunicação que abrem e fecham, e abrem ao lado uns outros tantos, com muito pouco, sendo muito pouco escrutinados, muitas das vezes. Eu acho que estas situações não contribuem para a credibilização do ecossistema mediático. Eu gostava de perceber claramente se é isso. Nós temos empresas, se podemos dizer que temos empresas de mídia sustentáveis, empresas de mídia portuguesas sustentáveis em Portugal. Há pouco disse também que havia uma enorme carga burocrática que as empresas estão obrigadas a cumprir para preenchimento da lei da transparência. Obviamente já foi aqui pedido que nos chegassem as alterações que pretendem efetuar para a melhoria da legislação que temos, mas a ERC apontou em documentos públicos que há uma necessidade de se proceder a alterações legislativas onde se acrescentem obrigações em matéria de transparência que obriguem à divulgação da informação até aos efetivos beneficiários das participações. Eu gostava de saber como é que vocês veem essa proposta, se ela entra em contradição ou não, com o facto de podermos ter uma lei menos burocrática em algumas questões, mas que ao mesmo tempo nos permita ter um grau de transparência que seja escrutinado para todos. Tenho aqui, depois as outras farei, eu não quero alavancar muito mais, mas gostaria também de saber sobre qual é a vossa opinião, no fundo, sobre todo este processo legislativo que está a ser trabalhado na Assembleia da República relativamente à TDT. E para já ficava por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos. E última, ou seja, eu
bem, Deputado, eu
tentei por não deixar que houvesse...
Muito bem.
Última, sim, sim.
Eu tenho
Não, desculpe lá. Era só uma ronda. Mas como, de facto, não havia muitas inscrições, como havia poucos deputados, nem estavam representados todos os grupos parlamentares, fomos gerindo assim de uma forma até um pouco caótica, convenhamos. E, portanto, agora, todas as perguntas e depois no final responde...
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgava que o Sr. Dr. Luís Nazaré colocaria mais dois pontos e tinha pensado...
Mas vamos lá ver. Ele vai falar dos dois pontos, vai dar as informações, não é? Sobre aqueles assuntos. Agora, não podemos novamente, a seguir a esses dois assuntos, abrir outra vez outro debate. Porque, quer dizer... não podemos, parem, que o Sr. Dr. Luís Nazaré dispunha, em termos de, se nós aplicássemos a grelha que estava prevista para esta audiência, teria tido 10 minutos. Já não me recordo quanto tempo foi, mas foram 20 e tal. Depois, os senhores deputados dispunham de 3 minutos. Uns falaram 4, outros falaram 5, outros falaram 7, outros, portanto, quer dizer, isto tem sido uma gestão um bocado caótica mesmo. Portanto, vamos tentar retirar da presença do Dr. Luís Nazaré e da riquíssima intervenção que ele fez e dos assuntos que ele nos trouxe o maior proveito, o maior rendimento, a maior utilidade. Agora, não podemos ficar aqui a tarde toda. Já vamos com uma hora e meia, praticamente uma hora e meia. Portanto, Sr. Deputado, dirá, há pouco queria, ainda até ao fim dos 7 minutos e tal, ainda queria poder continuar. E eu achei que estava a haver uma certa injustiça em relação ao grupo parlamentar do PSD, que tinham falado muito menos. E, portanto, quis dar a oportunidade ao PSD para, se quisesse, colocar mais perguntas. Portanto, dou-lhe agora a oportunidade de concluir aquilo que tinha dito há pouco.
Bom, eu estava, de facto, a pensar que poderia intervir sobre aqueles dois pontos seguintes, que me parecem muitíssimo importantes, mas assim sendo, eu gostaria de colocar-lhe uma questão genérica e que tem a ver com aquilo que a mim se me afigura como sendo um problema real, que é, por um lado, as normativas e as diretivas europeias e, por outro, a sua transposição para o espaço interno. Eu gostaria muito de perceber como é que lidam com isso, porque me parece que, vezes demais, as coisas estão tratadas por forma a serem suficientemente ambíguas para não funcionarem. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, só uma perguntinha muito curta.
Senhora Presidente, está aqui escrita à espera. Então diz assim, uma outra questão prende-se com o facto dos grupos média em Portugal terem uma escala natural que é a da língua portuguesa. E essa contempla uma geografia de 280 milhões de pessoas. Eu quero, portanto, um universo muito mais alargado do que o espaço geográfico que temos aqui. Eu gostava de lhe perguntar se os grupos mídia em Portugal têm desenvolvido mecanismos de resposta e estratégias alargadas que possibilitem a implantação dos grupos junto dos países da língua portuguesa. Eu sei que me entenderia, Sr. Presidente, percebeu.
E antes de dar a palavra ao Dr. Luís Nazaré para responder, já agora que eu pensava que quando falou da questão da língua e como referiu também a questão do idioma adotado por os canais por cabo que estão sediados fora, até de alguns deles fora da União Europeia, também gostaria que se referisse. Não estão sujeitos às mesmas regras e aos mesmos limites publicitários. E em relação a qual é a regulamentação, se é que se lhes aplica alguma regulamentação, no que diz respeito à obrigatoriedade de utilização do nosso idioma, da língua portuguesa. E passo-lhe então a palavra para falar dos outros temas e responder às perguntas dos senhores deputados, muitas perguntas que foram feitas.
os restantes dois temas são muito simples. E, aliás, nestas folhinhas que eu aqui deixei, que depois serão distribuídas por vós, eles estão, de facto, enunciados dessa maneira muito simples. Primeiro tema dos dois, o IVA digital. E a questão é tão simples quanto isto. A taxa de IVA aplicável à venda de exemplares de imprensa em papel é a taxa reduzida. Pelas boas razões, porque isso sempre foi considerado que, dada a oferta de valor, quer dizer, o bem que estava em causa, que se justificava essa taxa reduzida, e este princípio sempre foi considerado intocável ao longo dos tempos. Mas os jornais em formato digital pagam taxa plena. Pagam taxa completa. Ora, isto afigura-se-nos absurdo. Aqui a razão, acho que não é preciso utilizar muito mais adjetivos, terá sido a inércia das coisas que levou a que hoje estivéssemos aqui, mas também ninguém previa quando se criou, quando se estabeleceu a taxa aplicável aos jornais em formato digital, que eles iriam ter o desenvolvimento que tiveram e que já muito mais pessoas, incomparavelmente mais pessoas, a ler coisas em formato digital e conteúdos informativos e noticiosos do que em formato clássico. Quer dizer, as tiragens em papel diminuíram extraordinariamente, como é de conhecimento de todos, uma vez mais em Portugal e nos restantes países avançados do mundo, e, portanto, não há absolutamente nada que justifique esta discrepância. Portanto, nós aqui queríamos, muito singelamente, sensibilizar-vos para isto. Quer dizer, se há um motivo, e penso que ele é seguramente entendível e assumido por todos, uma vez que isto nunca foi tema, qualquer modificação do estatuto do jornal como beneficiário de uma taxa de IVA reduzida. Se esse princípio se aplica ao papel, tem de aplicar-se também ao meio ao formato digital.
Também acontece no livro.
Pois, e isso é um tema que nós já suscitámos há alguns anos, temos vindo a suscitar. Já nos pediram para fazermos contas a quanto é que isto representava. Eu não sei se é muito curial falar de impactos no Tesouro numa comissão perante matérias, enfim, intangíveis, mas enfim, o que vos posso dizer é que o impacto é um impacto que não faz mexer o ponteiro do saldo orçamental. Não faz mexer o ponteiro. Portanto, é um valor negligenciável, mas negligenciável, por negligenciável que seja, que é interessante e que para já é justo, é lógico, faz sentido, e o que faz sentido nós entendemos que tem muita força e que sempre poderia aliviar um pouco as contas dos médias, sobretudo da imprensa. Não é? E aqui, uma vez mais, não falo só dos grandes grupos e dos principais títulos que são representados pela PMP, mas dos médias de uma forma geral. E o assunto é este. Não há mais, não temos mais nada a referir em relação a este tema. Muito singelo, muito simples e vale pouco. Vale pouco para os cofres do Estado, vale qualquer coisa de visível para a economia das empresas de comunicação social. O terceiro tema é a regulação dos médias. Este tema é um bocadinho... Ele já foi aflorado, de resto, em algumas das vossas perguntas. Eu anotei aqui três ou quatro questões que precisamente acabavam por incidir sobre a questão da regulação. E a nossa posição já foi dada a conhecer há alguns meses. Nós fizemos chegar alguns memorandos aos partidos políticos que se apresentaram aos últimos atos eleitorais, onde já demos conta da nossa preocupação e, no fundo, das nossas sugestões. E a nossa preocupação tem que ver com o seguinte. Se enunciarmos o problema à cabeça, nós entendemos que não temos a melhor regulação do mundo de comunicação social em Portugal, longe disso. E isso deve-se a um conjunto de coisas. Mas, como calculo que alguns sabem, eu próprio já fui regulador, portanto, sei colocar-me de um lado e do outro da barricada e entender o que são os problemas da regulação. da mesma maneira que entendo que são os problemas dos regulados. O que se passa na regulação dos média é que conheceu a história que os seus deputados conhecem, sabem, portanto, primeiro foi a Alta Autoridade, depois ERC, as nomeações foram, produzem-se, o sistema de nomeações é aquele que conhecem, mas a convergência que, do ponto de vista industrial, a que fomos assistindo nos últimos anos, convivendo e aceitando, não é? Porque não há outro jeito, entre as telecomunicações, não é? As plataformas digitais e os produtores de conteúdos, é evidente e não permite hoje que nós, como aconteceu no passado, possamos distinguir entre matéria regulatória que tenha exclusivamente a ver com as condutas ou com os cabos, com as componentes físicas, com as telecomunicações pesadas, se quisermos, e matéria que tem exclusivamente a ver com direitos de transmissão, ou que tem a ver com os conteúdos e a sua forma de prestação, e dizer isso não tem nada a ver com os cabos, não tem nada a ver com as plataformas digitais, tem tudo a ver com tudo, hoje em dia. E, de facto, assistimos de uma forma inexorável a esta interpenetração e este alargamento, eu diria que à fusão destas três fileiras, não é? Ou destas três indústrias, não é? A uma fusão que se faz sentir de uma forma mais assinalável nos casos do que noutros. Como sabem, há grupos empresariais que estão presentes nos três domínios. Estão presentes enquanto operadores de telecomunicações, são detentores de plataformas digitais e são donos de empresas de comunicação social. Não é? Há mercados que são mais segmentados, vivemos com as realidades são diversas, mas que é absolutamente inquestionável, e nós todos os dias, se olhamos para os jornais, vemos que há casos de contencioso, não é? De luta industrial, que se estabelecem em torno deste objeto, que é um objeto muito mais lato do que no passado, porque ele abrange estas três coisas ao mesmo tempo. O domínio físico puro e duro, que é a lata, que são o hardware e os cabos e as condutas, não é? As telecomunicações pesadas, os agregadores e distribuidores de informação. E conforme sabem, uma das dificuldades e um dos desafios, porque nós assumimos de facto, e não é só pela beleza da palavra, assumimos isso de facto como um desafio de que não nos podemos furtar, que temos que encarar corajosamente, com coragem pela frente, é o desafio dos agregadores globais. E nós todos sabemos quais são os agregadores globais, que têm um peso esmagador em termos de mercado, não é? Têm aquilo que em termos económicos se pode designar, detêm poder de mercado na sua formulação económica, e, em alguns casos, abusam desse poder de mercado. Mas, portanto, dada esta convergência que é real nestes três domínios, a regulação continua partida às fatias. E temos regulação de telecomunicações e algumas matérias ligadas a direitos, transmissão, interconexão, etc., na ANACOM, um conjunto de matérias na Autoridade da Concorrência e matérias de natureza mais clássica, vamos dizer assim, intangível, mas mais clássica, mais analógica, na ERC. É este o cenário que temos. Isto leva a que há situações que todos os dias surgem, podem ocorrer e que podem dar aso a processos que têm que ser instruídos, etc. Muitas vezes não são resolvidos da mesma maneira, ou porque os processos andam, não é, de Pôncio para Pilatos à procura de qual é o melhor regulador, qual é o regulador certo para os poder abordar. E o regulador diz, bem, isto, uma parte disto é comigo, mas a outra parte já não. E os processos, como se sabe, ainda por cima exigem celeridade, quer dizer, nós estamos num mundo que exige decisão rápida. Não podem andar para uma parte agora é aqui e eu, o regulador, vou mandar para o B pedido para olhar para a outra parte do dossiê. Não é assim que as coisas funcionam. E, portanto, tudo recomendaria que houvesse uma convergência regulatória. Nós propusemo-lo, nós avançamos com algumas ideias sobre esta matéria, uma convergência regulatória entre os média e as comunicações. Há diversos exemplos no mundo, eu citarei dois que são os exemplos mais conhecidos, o exemplo norte-americano. Nos Estados Unidos é um órgão regulador único, é a FCC, que regula comunicações e média, desde sempre. E o exemplo do Reino Unido, que há cerca de, tenho presente, uma dúzia de anos, talvez, que decidiu fundir, portanto, fazer convergir as duas praças de regulação, ligada à comunicação social de stricto sensu e a das telecomunicações, com bom resultado, e criou o Ofcom. E há outras experiências que se vêm repetindo. Portanto, para lá das questões de racionalização, de procura de eficiência, que também não são irrelevantes, penso eu, na lógica, enquanto cidadão, para mim, independentemente de estar aqui a representar quem represento, eu fico satisfeito se vejo que há um, que se repensa a atividade regulatória, que se sabe olhar para ela com critérios de racionalidade e de eficiência. Pois se as indústrias mudam, a regulação tem de adaptar-se também às mudanças da indústria para poder ser eficaz e eficiente. É por isso que nós pensamos que este exercício de convergência era um exercício que poderia ser salutar, poder-se-ia utilizar o melhor das competências específicas de cada um dos órgãos reguladores, fazer nessa entidade, concentrar tudo aquilo que tenha a ver com a grande fileira das comunicações, lato sensu, independentemente da existência, já estamos aqui um pouco no campo de propostas, de ideias, independentemente da existência, até por força legal, até por causa do normativo constitucional, nem que fosse preciso haver diversos colégios de especialidade, o que por si só não constitui um problema de maior. É esta a nossa ideia sobre a regulação, e a nossa ideia também é que muitas coisas não são resolvidas em tempo útil, não são resolvidas com a abrangência e a profundidade que deviam, não são resolvidas tendo em conta critérios económicos que escapam, por vezes, a reguladores com um determinado perfil, mas não escapam a outros. E, portanto, acreditamos que, ao olharmos para as boas experiências que o mundo seguiu, que seria possível e, do nosso entender, seria desejável fazer igual em Portugal. Sr. Presidente, se quiser agora, portanto, eu agora respondi às questões. Bom, eu vou procurar, então, responder às questões de uma forma relativamente rápida. Depois, se me tiver escapado alguma, façam favor de me assinalar. Nós somos pelo mercado único digital. Nós acreditamos no mercado único digital. Porque o mercado único digital, na medida em que ele for regulado, na medida em que essa regulação não for excessiva, na medida em que permitir igualdade de oportunidades para todos os atores do mercado e para todas as empresas, qualquer que seja o seu país de origem, dentro deste mesmo espaço único, e se ele ao mesmo tempo criar uma dinâmica de desenvolvimento do mundo digital e destas formas que diariamente nos surgem, por vezes para grande surpresa até daqueles que cotidianamente trabalham neste meio e que vão surgir a um ritmo ainda mais veloz, não tenho a menor dúvida a esse respeito. As mudanças que aí vêm, no que diz respeito, já nem falo do digital no seu todo, mas no que diz respeito à transmissão de informação, de conteúdos noticiosos, em diferentes modalidades, em diferentes suportes, e a interpenetração que estes suportes, e virá ainda a conhecer, ela hoje já conhece, e os efeitos que isso vai ter no modo de funcionar das pessoas, nos seus padrões de consumo e num modo como elas se relacionam através da informação com o mundo, é brutal o que vem aí. O facto de ser brutal não quer dizer que seja mau, eu até acredito que seja bom, mas é brutal. Só significa que é muito e que o seu impacto vai ser muito grande, e significa que não sabemos exatamente o que é. Não sabemos. Porque este caminho vai-se construindo com bits, não é? Que de uma forma um pouco caótica vão entrando e se vão enriquecendo e vão construindo, e a criatividade normal dos operadores e das agentes livres vai fazendo o resto. Portanto, nós somos a favor do mercado único digital, entendemos que deve haver princípios, entendemos que deve ser facilitada, lógico que nós pensemos assim, a vida aos operadores de comunicação social, observada a legislação toda que tem que ser observada. Há pouco perguntavam-me também, um de vós perguntou, o que é que pensávamos sobre a lei da rádio, da televisão e das leis sobre a publicidade. Nós estamos a fazer este exercício de olhar para a lei da televisão, sobretudo. A lei da rádio, há uma associação que olha mais de perto, que é a APR, que olha mais de perto para as questões da rádio, embora nós tenhamos rádios também, e muitas, e das mais pesadas, que estão também na PMP, e portanto não nos furtaremos também a este exercício. Estamos a olhar para a lei da televisão. Quanto à lei da publicidade, senhora deputada, eu imagino que estas comissões e que este lugar é para as pessoas falarem com franqueza. E eu vou-vos dizer com toda a franqueza o que penso sobre as alterações à lei da publicidade. Os operadores de média, as empresas de comunicação social, ficam a tremer de cada vez que há um deputado, seja ele onde for, de que grupo, ou há alguém que diz: estamos a pensar mexer no Código da Publicidade. Para ser completamente franco. O Código de Publicidade que hoje existe é velho, desajustado deste mundo digital. Aliás, foi feito num tempo onde praticamente não havia mundo digital. Capaz de haver lá uma referência ou outra, mas muito, muito de raspão. Por outro lado, é um bocado uma manta de retalhos, porque existem normas, existe o Código da Publicidade, mas depois existe um conjunto de normas, não é? em sedes funcionais, não é? Em diferentes áreas do Estado, onde também há disposições sobre a publicidade, específicas, na saúde e noutras, e etc. Bem, o que é que nós vemos, o que é que nós pensamos e porquê é que eu dizia que nós temos medo de cada vez que alguém fala nisso? Porque a nossa experiência diz-nos, e tem-nos dito ao longo dos anos que temos percorrido, que de cada vez que se mexe ou que se pretende mexer no Código da Publicidade é para introduzir mais restrições. Sempre. Os diferentes exercícios que eu tive a ocasião de observar, uns foram mais ou menos por diante, outros acabaram por não ir, outros não passaram de projeto, mas houve diversos, todos eles tinham este ponto em comum, é que se introduzia mais restrições. Seja restrições de género, seja restrições de idade, seja restrições de dignidade, de uma série de coisas que nós, revendo-nos nelas, obviamente, entendemos que o código atual lhes dá resposta suficiente e as acolhe de modo suficiente naquilo que tem que ver com a eventual aplicação de restrições ao espaço atual. Eu sei que esta opinião não é partilhada por todos, mas é o que nós pensamos. Quanto maior for o espaço de liberdade, isto está no ADN das empresas de média, quanto maior o espaço de liberdade, melhor as empresas de média podem funcionar e melhor se sentem, porque o seu espaço é o espaço da liberdade. E, portanto, preocupa-nos muito. Aquilo que melhor nós podemos, uma vez mais com esta franqueza, é não ouvir falar do Código da Publicidade. E por isso, de resto, também, de cada vez que, indiretamente, ou por via de um outro tema, se acaba por chegar ao Código, acaba por ter reflexo no Código da Publicidade, nós já sabemos, no fim do dia, o que é que vai acontecer. Vamos perder uns milhões. Fatalmente. A lei das coberturas eleitorais, que deu aquele brado todo, conforme se recordam, há um ano, aproximadamente, nós na altura tivemos a ocasião de dizer de uma maneira muito clara o que pensávamos. Houve, de resto, a plataforma, a comunidade jornalística, não é, que também lançou as suas próprias ideias, disse o que pensava, propôs dentro deste espírito, uma vez mais, lá está o nosso ADN, do que não podemos fugir. Quanto mais livre, melhor. Eu sei que a liberdade depois tem os outros lados. Tem que haver igualdade e tem que haver essas coisas todas, mas tudo isso são princípios a que os órgãos de comunicação social estão habituados e estão habituados a cumprir, por força do Estatuto do Jornalista, dos seus estatutos editoriais e da lei da rádio e da lei da televisão e de todo um dispositivo que é exigente e que, a nosso ver, é bastante. Bom. As práticas enganosas, se ainda se mantêm, dos concursos e das pessoas que telefonam, das chamadas e dessas coisas. Neste momento, olhe, precisamente aqueles mecanismos de autorregulação, um deles, que os média criaram, e já o fizeram há cerca de 3 anos, foi precisamente sobre a matéria dos concursos televisivos. Quando os concursos começaram, no princípio, começaram a criar algum rebuliço, algumas pessoas que se queixavam, etc., os média entenderam, bom, vamos criar aqui um mecanismo de autorregulação para controlar o número de mensagens, a extensão dos incentivos às chamadas, e criaram um mecanismo que depois foi sendo progressivamente apurado e que depois entrou numa lógica de informação também com a própria entidade reguladora, porque é assim que as coisas fazem também sentido. A verdade é que neste momento esse dispositivo de autorregulação permanece, a entidade reguladora levanta alguns autos e alguns processos de vez em quando, agora cada vez menos, porque cada vez é menor o número também de reclamações, e também o trabalho da autorregulação tem surtido efeito. E as coisas hoje têm uma expressão que, aos nossos olhos, a nosso ver, com a maior frontalidade e franqueza do mundo, é perfeitissimamente razoável. O que não significa que não haja sempre alguém, numa população de 10 milhões de pessoas, há sempre alguém menos informado e que não sabe que, ou que não leu, que aquela mensagem custava X ou qualquer coisa assim. Desde logo, há um controle que foi imposto por nós ao número de chamadas que uma mesma pessoa pode fazer. Não pode exceder 3. Portanto, um conjunto de normas autodisciplinadoras que nós introduzimos e que reduziu substancialmente esse número de situações. De resto, reduziu também substancialmente a própria expressão económica do negócio. Nós daremos, e eu vou levar a vosso desejo, que foi expresso por diversos dos seus deputados, no sentido de podermos avançar com algumas ideias, com algumas sugestões. Este exercício é um exercício, quer dizer, eu não sei até que ponto ele poderá ser tão assertivo como nós gostaríamos e como os seus deputados talvez gostassem que ele fosse. Porquê? Porque esta malha ambígua e pouco clara, com muitos territórios, com muitas terras de ninguém à escala europeia, isto é um problema forte. E por isso é que o regulador dos reguladores europeus da área da comunicação social produziu o trabalho que produziu. Nós vamos procurar fazer algo que tenha em conta essas recomendações que o regulador de reguladores fez e que possam, digamos, abrir algumas pistas, a dar algumas ideias, faça uma questão que é insufismável e concreta, que é a da desproporção de meios concorrenciais que nós, operadores portugueses, sentimos vis-à-vis os operadores sediados no estrangeiro. Os canais estrangeiros, Sr. Presidente, eles não têm que usar a língua portuguesa. Eles podem ser um canal, e há alguns, aliás, portanto, que não usam língua portuguesa para nada. E, portanto, mantém-se na sua língua original. Normalmente são canais de muito pouca expressão, um share muito baixo. Não é? Mas há alguns, lá mais para o fim da fila, não é? Na long tail, se diz na gíria, dos canais das nossas pesquisas, nós encontramos muitos desses que não fazem tradução para português, mas também não têm publicidade em português, não são. São canais, muitos deles são muito focalizados, alguns em música, outros em alguns assuntos, alguns étnicos. Canais, como sabem, búlgaros, ucranianos, chineses, enfim. A transposição das diretivas, se ela é. Se nós entendemos que a transposição é ambígua. Sr. Deputado, Esta coisa estas coisas de transpor diretivas são sempre delicadas. Vamos ver. Eu poderia dizer-lhe assim, com toda a franqueza, o exercício de transposição de diretivas comunitárias para o direito português, de uma forma geral, não me agrada, não me satisfaz, a mim e a muita gente. Porquê? Porque muitas vezes é um exercício excessivo. É um exercício demasiado burocrático-administrativo. São muitas vezes exercícios onde se pretende ir além do legislador. E que faz com que, a miúde, Portugal seja considerado um caso anormal no que diz respeito ao modo como interpreta e plasma na legislação nacional as diretivas comunitárias. Em muitos domínios. Imensos domínios. Eu não vou dizer aqui outros domínios, porque também não era muito cordial, evidentemente, mas são imensos os domínios onde isto se verifica e onde o resultado acaba por ser um constrangimento dos agentes. Constrangimento dos agentes privados, constrangimento dos agentes públicos. Há muitos agentes públicos neste país que sofrem imenso pela brutal malha de constrangimentos que uma má transposição de direitos trouxe para o direito português, no espaço público, e o mesmo ocorre no domínio privado. Em cima disto, há por vezes algumas ambiguidades, certamente, mas eu creio, com toda a franqueza, que o principal problema é um problema de excesso e não de defeito. Aliás, se nós fizermos um exercício de comparar o que é comparável, que é uma mesma diretiva transposta para o quadro legal português e noutros países, nós vamos ver, para já uma coisa, é que a nossa, em volume e em peso, é normalmente o dobro. Normalmente é o dobro, não é? E depois é muito mais intrincada, muito mais detalhada, muito mais burocrático-administrativa. Sempre. É essa a tendência do legislador nacional. Ora bem, mudanças, eu não, como compreendem, não estou por dentro das razões que estão por trás das mudanças, mas as mudanças e a rotação normalmente nas indústrias está ligada à efervescência, não é? Seja a efervescência pelos bons motivos, porque está a crescer, seja pelos maus motivos, porque há preocupação. E as preocupações têm que ver essencialmente com o facto de o setor não estar a viver dias radiosos e estar a experimentar um período economicamente difícil. Não é segredo para ninguém. E o que acontece com este turnover, com esta rotação por parte de quadros qualificados na área dos médios, é o que aconteceria e acontece noutra qualquer indústria sujeita ao mesmo tipo de constrangimentos de contexto. Veja-se, uma indústria que não tem tido possibilidades de crescer, com uma forte concorrencialidade interna, não é? Porque hoje essa é a prática das empresas, em todas as áreas de negócio, e onde os dirigentes, todo o tipo de dirigentes, têm de respeitar e têm de perseguir objetivos que são objetivos económicos, não é? E que são objetivos exigentes, não é? São indústrias onde essa rotação se verifica mais facilmente. A minha resposta é uma resposta que não é específica ao setor dos média, mas que se aplica igualmente a qualquer indústria que viva num contexto desta natureza. Se temos empresas de média sustentáveis, competitivas, sustentáveis, Bom, nós aqui temos, vamos ver, a competição. A minha resposta é sim, sim, mas. Ou seja, se eu considerar que a competitividade é composta por três fatias, uma empresa para ser competitiva e para que essa competitividade seja sustentável, ela tem que fazer perdurar no tempo uma forma de sucesso, que é um bom produto, uma boa oferta de valor, eficiência operacional e marketing. Bom, são os três ingredientes. As empresas de comunicação social têm tido, e portanto falar de sustentabilidade é difícil, dado que em qualquer destes três ingredientes, sobretudo os dois primeiros, não é? O produto, a oferta de valor e a eficiência operacional, as transformações por que têm passado são imensas, que fez com que inclusivamente a natureza, não é? E o suporte com que o produto é prestado ao mercado tem variado, e hoje sabemos que ele é essencialmente digital. E, portanto, é uma área onde a oferta, onde o produto tem sofrido alterações imensas. O mesmo, eu diria mais ainda, em termos de eficiência operacional. Porquê? Porque, e é isso que explica também muito da relação entre investimento, emprego, etc. Porque hoje as notícias já não são mais tratadas de forma analógica. Mesmo a mais pequena redação de um jornal de província, de uma pequena, o mais pequeno jornal de província que nós possamos ter em Portugal, a sua redação e a produção de notícias é digital, seguramente. E, portanto, isso, e não estamos só ao nível da produção de notícias, estamos ao nível da edição, estamos ao nível da impressão. Todas as fases, todas as atividades da cadeia de valor da imprensa estão impregnadas do elemento digital e todos os dias são confrontadas com novos desafios de eficiência. Portanto, há um tempo, o produto em si, a oferta de valor instável por via das transformações tecnológicas e da alteração dos hábitos das pessoas, dos consumidores, e a eficiência operacional também sujeita a ditames cada vez mais apertados por via do contexto mais exigente e das dificuldades económicas do setor no seu todo. Sinteticamente, é como vejo a questão da competitividade e da sustentabilidade na área dos média. E creio que, e agora vou rematar, TDT não falo, porque não é assunto da plataforma. A plataforma entendeu que não era assunto PMP, portanto, é assunto dos... O que a PMP já disse é que o cenário da televisão digital em Portugal é um cenário que é fruto de muitas dislexias regulatórias, políticas e outras ao longo do tempo. Este, o que temos. E, portanto, e de resto, os ensaios que se fizeram no passado e que, gurados, não é, de transformar, melhorar o cenário da televisão digital, deram em nada, por um conjunto enorme de razões, que era muito interessante, mas que não vamos certamente agora ter tempo para desenvolver. Eu creio que, peço desculpa se me falhou algum ponto, sobre a transparência, as questões mais delicadas para os grupos da PMP são excesso de burocracia e pede-se informação que já consta em N suportes e N locais da administração pública. Desde logo. Não faz sentido. Quando se prestam contas, porque é que tem que se voltar a pedir informação financeira na plataforma da transparência? Porque é que tem que se voltar a dizer o ativo, passivos contingentes e isto e aquilo e as receitas globais e etc. quando essa informação já foi prestada e é pública e é obrigatória? Porquê? Depois não foram utilizados ficheiros até com dados e informação já existentes, mas como a migração dentro do digital tecnicamente não era muito simples, ao que parece, perdeu-se toda a informação e nós temos que voltar a carregar toda a informação. É uma carga burocrático-administrativa que nós dispensaríamos de bom grado, não é? Tudo isto. Nós fizemos, de resto, uma exposição, estamos a concluir uma exposição ao membro do Governo responsável pela área da modernização para, precisamente, ilustrarmos todos estes pontos. A questão da propriedade é que, Sra. Deputada, é aquela que nos preocupa mais e a que nos preocupa menos, ao mesmo tempo. Preocupa-nos mais porque a letra da lei, se for interpretada de forma absolutamente extrema, rigorosa, não é? É impossível de cumprir. Sobretudo por parte de empresas cotadas em bolsa. Não é possível. Como? De controlar. De controlar. Nós não temos maneira, e posso afiançar e dar nota dos esforços que as empresas têm feito para conseguir ir o mais longe possível na detecção da cadeia. Também não são tantos casos assim, mas quer dizer, não conseguimos ir a partir de um determinado ponto. Não conseguimos. E não só não conseguimos, como não há legislação que nos permita forçar. Não há. Isto é mais evidente ainda no caso de empresas cotadas em bolsa. Portanto, aí temos uma dificuldade, mas enfim, como dizia o Torga, quem faz o que pode faz o que deve e nós fazemos o que podemos.
Agora sim. Muito obrigada, Sr. Dr. Luís Nazaré, pelas respostas que deu, pela exposição que fez e por tantos assuntos que tratou, tantas e tão interessantes. Nós vamos preparar o nosso plano de atividades para a próxima sessão legislativa e penso que seria interessante, por exemplo, promovermos ou uma audição ou uma conferência sobre os mecanismos de regulação e de autorregulação, onde estariam naturalmente também incluídos, por exemplo, a questão dos canais por cabo e a falta de regras e, portanto, um funcionamento desleal comparativamente com os operadores nacionais. Acho que são temas muito de grande atualidade, muito pertinentes e que valeu a pena ter-me-lo ouvido. Agradeço-lhe muito. Julgo que foi um bom debate e que todos nós ficamos a perceber melhor como é que funciona este complexo mundo da comunicação social. Desejamos as maiores felicidades para pessoais e para a plataforma e também boas férias, uma vez que se estão a aproximar.